Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 651. Povos ateus nunca existiram. Bem, se o Espiritismo é uma revelação extraordinária, no seu sentido amplo, a gente pode afirmar que a questão que nós vamos estudar hoje é uma revelação extraordinária no sentido antropológico e psicológico. A gente só pode ter dimensão da ousadia de Kardec, da compreensão profunda dos Espíritos, se nós entendermos que esse diálogo que nós vamos ler hoje, ele foi elaborado em meio ao século XIX. Tá certo? Falar isso aqui hoje, né, para qualquer pessoa aqui que tem um conhecimento de antropologia, é o óbvio. Embora o povo não goste de falar, né, por outros interesses, mas assim, é um dado que ninguém questiona. Agora, saber disso no século XIX, como se diz, aí é outros 500, aí é outra história, tá certo? Por quê? Porque nessa época de Kardec, não vou dizer que não tinha antropologia, mas praticamente não tinha, né? Assim, a coisa ainda era muito incipiente e não tinha um volume de informação que pudesse fundamentar isso daqui, né? Mas os Espíritos aqui batem o martelo, eles cravam esse ponto aqui de uma maneira inquestionável. E é uma questão, uma evidência muito central. Se isso aqui não fosse verdade, a gente teria que questionar muita coisa do Espiritismo. Por quê? Vamos lá. Vamos agora, já fiz a abertura toda, agora eu vou explicar do que eu estou falando, tá certo, gente? Vamos lá. Questão 651. Essa abertura foi feita porque às vezes a gente pega uma questão de Kardec e não se dá conta do valor da pergunta de Kardec. É por isso que eu fiz essa abertura. Pergunta de Kardec: terá havido povos destituídos de qualquer sentimento de adoração? Lembrando que nós estamos iniciando o capítulo 2 da terceira parte, Lei de Adoração, tá certo? A gente trabalhou a 649, 650 e essa é a 651. Quer dizer, a pergunta é: já existiu algum povo que não tem o sentimento de adoração? Né? Em outras palavras, um povo que não tem nada a ver com Deus, com espiritualidade, com transcendência, é um povo que vive tipo uma manada de elefante, assim, que a gente não identifica nada em termos de adoração. Resposta: não. Olha que interessante, é um não muito firme. Por quê? Mais uma vez, quer dizer, você não tinha conhecimento de todas as culturas do planeta. Hoje a gente pode dizer que conhece, enfim, se não todas, praticamente todas, tá certo? Você tem relatos aí de tudo que é tipo e jeito, você tem pessoas sérias, antropólogos sérios que foram viver anos com povos do Brasil, da África, da Ásia, da Oceania, enfim, de todos os continentes, e está tudo muito registrado, muito bem mapeado. Mas nessa época de Kardec isso não existia. Não existia estudo antropológico nesse sentido. Então os Espíritos dizem não, pois nunca houve povos ateus. Isso é uma das provas antropológicas e arqueológica, porque aí a gente vai entender que sempre todos os povos têm objetos, espaços de culto e etc. A gente já trata disso quando chegar na Lei de Adoração, na 653. Estamos na 651. Então, o que acontece? Não, pois nunca houve povos ateus. Quer dizer, então, se a crença em Deus, como querem os adeptos das correntes anticristãs, tipo marxismo, Nietzsche, o esquerdismo em geral, quer dizer, todo esse grupo anticristão, o que é que eles defendem? Ah, é uma questão cultural. E a própria antropologia embarcou nessa. Né? Por quê? Porque a antropologia foi cooptada, a ciência antropológica se tornou um instrumento do esquerdismo, do comunismo. É um outro assunto que a gente vai tratar num outro departamento do Grupo Marcos, tá certo? É, porque lá vai dar tempo de desenvolver isso. Mas só para vocês entenderem o seguinte: se a busca de Deus, a crença em Deus, a convicção, o sentimento profundo que existe algo além desta vida, fosse fruto da educação, fosse uma questão cultural, você teria povos que têm e povos que não têm. Por exemplo, comer de garfo e faca é uma prática cultural. Então, o que é que eu entendo por isso? Vão ter povos que usam garfo e faca, vão ter povos que viveram milênios sem nunca nem se dar conta que existe um troço chamado garfo e faca. Né? Come com hashi, com os pauzinhos, come com a mão, come com a cuia, enfim. Então, existem coisas que são peculiares, são culturais no sentido de são peculiares a algumas culturas. Isso existe, é fato. Né? São hábitos que se localizam em determinados grupos humanos e não são gerais. Existem outras características que são intrinsecamente humanas. Onde tem o ser humano, tem essa característica. Então aqui tem a confusão e a jogada das trevas de dizer, não, tudo é cultural, tudo depende do povo, tudo muda. O que está provado que é falso. Isso aí está provado que é falso. Tá certo? Depois a gente vai discutir bastante isso, né? Em outros estudos. Mas o pessoal pega algumas coisas particulares e querem dizer que tudo é cultural. Então, sentimento de adoração, não. Tem povo que tem povo que não tem. É mentira. Isso é mentira. Isso aí é mentira. Mas as pessoas não dizem isso, as que têm mais vergonha na cara, mas as que defendem essas ideias anticristãs, elas vão dar a entender que é isso. Ah, porque tem um hábito tal, e aí elas deixam no ar a ideia de que tudo é um hábito cultural, tudo é a cultura. Os espíritos dizem que não, e a antropologia depois veio provar que os espíritos estavam certos. Isso aqui é interessante a gente entender. Continuando a resposta. Todos compreendem que acima deles há um ser supremo. Ah, mas tem povos politeístas, tem, que acreditam em vários deuses, tem a menor dúvida. Tem povos que adoram a árvore, tem povos que adoram o bicho tal, tem. Só que isso tudo comprova, e a antropologia que diz isso também, que aquele tipo de relação com aquele ser mostra um sentimento, uma compreensão de que há algo além dele, há um poder superior. É isso aqui que essa definição dos espíritos é extraordinária. Há algo mais poderoso do que ele, né, do que aquele indivíduo, e ele recorre a esse ser mais poderoso. Então, essa questão aqui ela abre um panorama de estudo para antropologia e para psicologia. Por quê? Porque o sentimento de um ser superior é inato do ser humano. O ateísmo esse sim é um fenômeno específico, localizado, incomum na história humana, é um fenômeno de exceção e um fenômeno de revolta. O ateísmo é que é o bicho esquisito. Porque se você pega aí a datação é outra discussão, mas se você pega aí, vamos botar por baixo aí 1 milhão de anos de história humana, ou 500 mil anos de história humana, ou 300 mil anos de história humana, qualquer coisa parecida com o ser humano que você encontra na face da Terra, esses seres vão adorar a um ser supremo, vão adorar algo que supremo em relação a eles. Você tem descoberta aí em cavernas chinesas de instrumento de adoração de 500 mil anos atrás. Quer dizer, você tem enterros que comprovam o entendimento da continuidade da vida, também com as mesmas datas, de 200, 300, 400, 500 mil anos. Por quê? Porque você dá objeto para o indivíduo, quer dizer, alguma coisa vai ser útil ali. E isso é fundamental porque quando nós queremos romper com isso, com essa compreensão, a gente se perturba. Porque psicologicamente, a ideia de um ser supremo é que estrutura o nosso psiquismo, é que estrutura as nossas dimensões cognitivas e emocionais. Não é uma boa ideia querer perder isso. Então, eu vou ficar só com esse ponto, porque depois a gente vai trabalhar os outros, de você imaginar o seguinte: que nós temos na questão 651 é uma verdadeira revelação, quer dizer, algo que a ciência não sabia. Olha que interessante. É algo que os maiores estudiosos das sociedades humanas da época de Kardec não sabiam. Eles não podiam afirmar isso com essa certeza que Kardec coloca aqui. Então, é uma verdadeira revelação. Quer dizer, os espíritos estão dizendo algo que somente décadas e décadas depois vai ser comprovado. Olha que interessante. Hoje, qualquer um que estude antropologia vai poder dizer assim: olha, é inquestionável. Todas as pesquisas sobre todos os grupos humanos indicam algum sentimento de adoração. Mas como é que indica o sentimento? Tem um lugar de culto, tem desenhos de adoração, tem ritos de adoração, tem canções de adoração. Claro, de acordo com o povo, você vai ter acesso a informações diferentes. Ah, tá aqui um povo extinto, mas aí vai pesquisar e vê lá, né? Várias formas de adoração. Ou se vai visitar povos com que mantiveram hábitos extremamente antigos, vários tipos de adoração. Tá certo? Então, isso tudo é muito importante para a gente entender, né? Que não é uma questão de opinião religiosa, opinião cultural, não. O que os espíritos estão dando aqui é um fato que perpassa toda a história humana, toda. Há de se perguntar. Por que é que as tribos mais antigas, por que é que o homem pré-histórico, por que é que o sujeito que vivia nas cavernas, por que é que seres que, né, tem muito ainda, né, de um comportamento bastante arcaico, bastante primitivo, ele adora? Não é porque ele foi ensinado a isso, né? Nós estamos aí milênios antes da escrita. E esses seres já sentem a existência de Deus. Então, eu acho que isso é um dado da ciência, é uma revelação que foi feita antes do dado da ciência, que deve nos fazer pensar seriamente que sim, há um sentimento. Não é só uma compreensão intelectual, é um sentimento, é uma percepção de que existe um ser muito maior do que nós. E que o fenômeno do ateísmo, que é um distúrbio cultural e psíquico e emocional, porque é um ato de revolta, segundo Allan Kardec, é algo estranho, é uma doença de que tem data marcada para terminar, porque se uma sociedade se tornar materialista, ela se destrói a si mesma. Óbvio que isso não acontece, porque a degradação não chega a tanto. Mas é um fenômeno preocupante e esquisito do ponto de vista de toda a história humana. Um grande abraço, espero que tenha sido útil. Vamos à nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que o Cristo, esse amigo generoso, esteja sempre cuidando de nossos corações. Vocês perceberam que O Cristo não cuida de vocês apenas há 2.000 anos? Imagina quem estava preocupado há milênios incontáveis atrás em educar teu coração. Sim, o Cristo de Deus. Não pensa, filho, que o Cristo veio te ensinar ou te impulsionar a lei de adoração apenas há 2.000 anos. Quando você primitivamente vivia em bosques, em florestas, em cavernas, ele já cuidava de ti, ele já tomava conta de teus sentimentos mais belos, ainda que minúsculos. Ele que esperava o momento em que você estava ao redor de uma fogueira, com o coração tranquilo. E, de certa forma, te sussurrava ao ouvido: olha as estrelas. Nosso Pai criou tudo isso por amor. Olha como o fogo é belo. Ele te aquece, conforme o amor de Deus também aquece a tua alma. Claro que não eram palavras. Acima de tudo, o Cristo nos educava, transmitindo os seus sentimentos, para que estes sentimentos se misturassem aos nossos e os tornassem melhor. Lembra da parábola do fermento que faz tudo crescer? Sim, os sentimentos do Cristo são o bom fermento que é colocado um pouco em nossos sentimentos e os faz crescer, e expandir-se, e purificar-se, e potencializar-se. Entenda, filho, como funciona a vida de forma bela? O envolvimento emocional do Cristo, mesmo há milênios atrás, já começava a impulsionar nossos sentimentos grosseiros rumo a sentimentos sutis que irão trazer profunda felicidade. Há um processo muito bonito de doação. Há uma transmissão psíquica e energética que se estabelece ao longo, às vezes, de dezenas de milênios. Mas é claro, é uma oferta generosa e não uma imposição maldosa. É uma forma de te impulsionar à medida que você aceita, à medida que teu coração se abre, à medida que você acolhe esses sentimentos, à medida que você enfrenta o desconforto de desgarrar-se dos sentimentos grosseiros. Sim, porque há um desconforto. É como um pequeno pássaro que resolve sair do ninho e voar alto. Claro que no começo há um desconforto, o ninho é acolhedor e no alto ele irá enfrentar ventos gélidos tantas vezes ou ventos fortes tantas outras, mas ele terá uma visão extraordinária. Portanto, filhos, aqueles que se dispõem hoje a enfrentar o desconforto de desprender-se das paixões do mundo inferior que vive, desprender-se das alucinações dos valores de um mundo que apodrece, abrirão-se psiquicamente e, nesse momento de decisão, poderão ser profundamente fecundados pelo amor do Cristo. Poderão receber em si esses pequenos grãos de fermento que são extremamente poderosos e que te elevarão a alturas sublimes se você enfrentar a dor de dizer não. a um mundo que enlouquece, a podridão de prazeres doentios. Se você disser não a isso, abrindo o coração ao Cristo, você sim será elevado a situações muito superiores, muito superiores, que te darão paz e uma satisfação que a grosseria da matéria da terra jamais poderá transmitir. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.